Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Nessa terça-feira, dia 2 de abril de 2024, seja muito bem-vindo ao programa Morada no Campo, seja muito bem-vindo à Rádio Morada FM. É um prazer ter você por aqui, é uma honra, aliás, é uma honra muito grande ter você por aqui como nosso ouvinte para aprender no nosso programa, né? Eu aprendo muito por aqui, diariamente eu converso com pessoas do Brasil inteiro, gente. Eu converso com os melhores do agronegócio do Brasil todo para trazer essas informações para vocês. E hoje eu vou conversar com o Ivan Moreno, que é o CEO de uma empresa chamada Orbia. A Orbia é o maior marketplace e programa de benefícios do agronegócio para produtores rurais. E o tema da nossa entrevista será compra de insumos agrícolas em plataformas online. Eu te convido para daqui a pouquinho ouvir essa entrevista minha e do Ivan Moreno.
Você está ouvindo Namorada do Sol FM.
Toda terça-feira, a minha amiga Gexele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
Gestão de pessoas na prática, com Gexele Gouveia. Morada
FM. Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou trazer aqui para vocês um modelo dentro da psicologia reversa para despertar aí um modelo de gestão que vai dar errado no final. Como que é isso, Jaque? Olha só, seja aquele líder que dê todas as respostas e a forma de resolver, não desenvolvendo ou estimulando a sua equipe. Nunca agradeça, elogie ou reconheça o seu time pelo trabalho deles, porque afinal de contas não passa da obrigação, né? Jamais, líder, revele o seu erro ou peça desculpas. Mostre somente o seu lado forte e que você tem sempre razão. E mais, trate, né? Tente sempre agradar, sendo aquele líder bonzinho, e nunca diga não para sua equipe, porque eles precisam gostar de você. Não assuma os erros de planejamento ou de gestão. Jogue sempre a falta de resultados esperados para sua equipe. Ah, e não separe vida pessoal da sua equipe do trabalho. Ligue e chame eles em qualquer hora, porque afinal de contas, você que é o líder trabalha 24 horas por dia, né? Gente, não se esqueçam, tá? Psicologia reversa para dar errado a sua gestão. Então, se você sentiu aí uma pressãozinha, um friozinho na barriga de ops, eu faço uma ou mais dessas coisas que a Jaque trouxe, fique muito atento, tá bom? Eu vou ficando por aqui, desejo uma excelente semana para vocês, até a próxima terça-feira.
Jaxele, um grande abraço para você, minha amiga, até a próxima terça-feira. E eu vou te fazer um convite agora para você acessar o meu portal de notícias www.agroeprosa.tv. É um portal de notícias que traz as notícias mais importantes do agronegócio para você. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de acessar lá. Se você não teve a oportunidade ainda, acessa. Com certeza você vai curtir, porque tem muita notícia boa, tem muita coisa interessante, tá bom? Então, inclusive, nós estamos trazendo lá no agriprosa.tv as informações daquilo que vai acontecer na Tecno Show, que começa agora na próxima segunda-feira, né? Então, fique antenado, fique ligado com tudo que vai acontecer de novo lá na Tecno Show comigo, no meu portal de notícias www.agroeprosa.tv. Eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. A Soma Fértil conta com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil. a sua concessionária Massey Ferguson. Em Rio Verde, ligue 3611-3300. Massey Ferguson é soma fértil.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Eu gosto sempre de falar de assuntos novos, de assuntos, digamos assim, uma palavra nova, disruptivos. Essa palavra tem sido muito usada, né? Cada dia mais, no agronegócio, a internet tem tomado um papel fundamental. O produtor rural tem utilizado a internet com muito mais frequência. Logicamente que ainda temos problemas em alguns lugares do país. Sim, temos. Mas esses problemas com o tempo vão sendo resolvidos e a internet vai chegando mais e mais ao campo. Hoje eu vou conversar com Ivan Moreno, direto de São Paulo. O Ivan é o CEO da Orbia, que é o maior marketplace e programa de benefícios do agronegócio para produtores rurais. E o tema da nossa entrevista será compra de insumos agrícolas em plataformas online. Fala, Ivan Moreno, como é que você está, meu amigo? Tudo bem?
Fala, Divino. Bem, você? Queria já logo de cara te agradecer pelo convite, por estar falando com você e com a sua audiência.
Prazer falar contigo. Me conta uma coisa, como é que está São Paulo?
Correria de sempre aqui em São Paulo, né, o Divino? Mas por mais que a gente goste aqui da cidade, dessa correria, bom mesmo é quando a gente coloca a botina no pé e vai para o campo ver o que está acontecendo no nosso mercado.
Você vai muito para o interior, você vai muito para as feiras do agronegócio. Como é que é a sua vida em relação ao agro, Ivan?
Cara, a gente tem que estar sempre em contato com o produtor rural e com os distribuidores, né? A Orbia, como sendo essa plataforma digital e trazendo uma maneira nova de fazer negócio, né, a gente precisa estar com um contato muito próximo com o produtor, com os distribuidores e com todos os atores do agro, né, para explicar como que é esse novo movimento, como que esse novo tipo de transação pode se dar. Né, semana retrasada, eu estava ali na, né, em Não Me Toque, na feira da Cotrijal. Né, fazia tempo que eu não ia para essa feira específica e foi muito legal lá ter contato com produtores e com possíveis parceiros da ONU.
Então, deixa eu aproveitar e já te fazer um convite. Na próxima segunda-feira, agora, começa a Tecno Show comigo aqui em Rio Verde, onde eu estou. E é uma das feiras mais importantes do Centro-Oeste brasileiro, uma das mais importantes do país, né? E você será muito bem-vindo aqui.
Até que no show, essa pessoalmente eu não vou conseguir, mas vai ter bastante gente da Orbia participando da feira, sim.
Bacana, cara, bacana. Conta pra gente, quem é a Orbia? Eu já falei que é um marketplace, explica pro pessoal o que é um marketplace, muita gente com certeza não sabe o que é, né? E quem é essa empresa?
Legal, o Divino. A Orb é uma empresa que ela foi fundada em 2019, né, a partir do spin-off de um programa de fidelidade que tinha na Bayer, na divisão agrícola da Bayer. Hoje, como acionistas da empresa, a gente tem a Bayer, a Bravion, que é uma empresa de tecnologia, a Yara Fertilizantes e o Banco Itaú, né, que esses dois últimos entraram mais recentemente dentro da nossa empresa. E ela é uma plataforma digital que ela combina três soluções para o produtor rural. Né? O primeiro, como você falou, é um marketplace de insumos. Né? Então, o que é isso? De um lado da história, a gente tem o produtor rural que precisa comprar um insumo agrícola, seja semente, fertilizante, defensivo. E do outro lado, como vendedores, a gente tem os distribuidores da região, né, que procuram captar mais clientes, ter... sair de risco de crédito a partir das ferramentas de crédito que a gente oferece. Né? Então, esse é o primeiro business, né? o primeiro negócio da Orbia, onde um produtor rural pode comprar os insumos do distribuidor de confiança, mas através de uma plataforma digital. Né? O segundo negócio, que está muito relacionado ao marketplace de insumos, é uma plataforma de crédito, de condição financeira, né? De condição de financiamento que a gente está oferecendo. Né, aí mais recentemente a partir da entrada do Itaú como acionista. Então o produtor rural ele também pode obter meios de pagamento, obter condições de pagamento para compra de insumos através da nossa plataforma de uma maneira menos burocrática do que é feito no modo offline, no modo tradicional. E o terceiro negócio é a plataforma de fidelidade, onde o produtor, a partir da compra que ele faz de produtos dos nossos parceiros, ele acumula pontos e ele pode trocar esses pontos por um menu de mais de 20 mil produtos e mais de 1000 serviços que são dedicados à atividade agrícola. Então, se a gente fizer um paralelo ali com o que é a vida rotineira das pessoas, né, é um conjunto, é uma combinação de um programa de fidelidade como Livelo, Smiles, esse tipo de coisa, e uma plataforma como Amazon, como o Mercado Livre para compra de insumos. Só que tudo dedicado ao agro e dedicado ao produtor rural.
Ivan, a pessoa comprar um computador online, bacana, comprar um tênis, comprar uma camiseta, o pessoal já está acostumado com isso, né? Cara, mas comprar insumo? Como é que funciona isso? E como é que é trabalhar isso na cabeça do produtor rural, que muitas vezes é tão tradicionalista?
Você sabe, Divino, que a pergunta é ótima, obrigado por você ter feito, porque hoje, né, a gente fala que é comum, hoje a gente fala que a gente está acostumado. Agora, se a gente voltar uns 10, 15 anos atrás, qual que era o nosso comportamento de compra, né, quando começaram esses sites de compra online? A gente queria comprar uma geladeira, um fogão, a gente entrava no site, via ali o preço, imprimia aquela oferta, ia na loja física e falava assim, ó, você me faz o mesmo preço, né? E hoje ninguém pensa em sair de casa para comprar uma geladeira ou para comprar um fogão, né? Esse movimento ele é recente ainda no mercado agrícola e a gente sabe, obviamente, tem um pouco ainda de receio do produtor em testar esses novos modelos, né? Mas a gente acredita, como aconteceu em outros mercados, né, isso também vai acontecer no agro, né, porque boa parte dos insumos que o produtor está comprando é insumo de produção e a gente acredita que o produtor ele pode dedicar o tempo dele, né, em atividades mais nobres, né, no manejo da lavoura, em procurar condições melhores de vender a commodity dele, né, e a gente poder ajudar esse produtor em agilidade e facilidade na hora de comprar um insumo ou mesmo na hora de obter crédito para compra desse insumo.
Quais são as principais tendências que você observa no comportamento de compra dos produtores rurais brasileiros?
Se você me permitir, Divino, vou expandir um pouquinho essa questão de falar um pouco de tendência de adoção de tecnologia, né? A gente vê o produtor rural, ele já faz muito tempo que o produtor rural adota muita tecnologia, né, embarcada nos produtos que ele compra, né? Então, tanto de tecnologia que a gente tem numa máquina agrícola ou numa semente de soja, né? É uma quantidade absurda de tecnologia. Ele também adota tecnologia, né, nos tratos agronômicos, né? Cada vez está mais popular software de agricultura de precisão, né, onde o produtor usa a tecnologia para tomar melhores decisões agronômicas, né? E ele também adota muito tecnologia na gestão da propriedade, na gestão do negócio dele, né, com softwares de gestão de fazenda, controle de estoque e assim por diante, né? Toda essa tecnologia está do que a gente chama de dentro da porteira, né? E agora começa essa fase do produtor procurar adoção de tecnologia nas atividades que estão fora da porteira, né? Seja para comprar insumos, quanto para vender as commodities agrícolas que eles produziram. Então é isso que eu acho que a gente vê como uma tendência, de começou a adoção de tecnologia dentro da porteira, o produtor está criando confiança nessas tecnologias e agora testando canais alternativos, tanto para compra quanto para venda de produtos.
Ainda existe um gap de conectividade no país, né? Tem muitos lugares que têm uma dificuldade de conexão grandiosa, né? Não só na zona rural, inclusive em muitas cidades do país ainda temos problemas de nem 3G, tem lugar que tem 2G ainda, tem aquele Hzinho, né, que a gente vê no celular, que eu nem sei o que, que significa aquilo, né? De que forma isso atrapalha o crescimento do negócio de vocês?
Você sabe que isso de fato é uma dificuldade, acho que o setor enfrenta, né, de conectividade, né, o setor enfrenta isso. Eu acho que as empresas que querem promover tecnologia, né, nesse mercado, acho que elas têm que olhar sempre para dois aspectos, né? Uma, como é que a gente viabiliza tecnologia, e a segunda, como é que a gente se adapta numa possível falta de tecnologia. Quando a gente fala de viabilização, aqui entra, por exemplo, a função do programa de fidelidade, do programa de pontos. Um produtor que tenha pontos, ele pode trocar esses pontos na nossa plataforma por soluções de conexão, né, por soluções de tecnologia. A gente tem parceiros que que fazem isso. E quando a gente fala da forma de se adaptar, né, a gente tem ali na nossa solução possíveis caminhos para o produtor fazer essa compra online. Né? Então ele pode entrar e montar um carrinho, como a gente faz na Amazon, né? Ele pode entrar no nosso site e pedir uma cotação, então falar a lista de produtos que ele precisa, ele não precisa ficar conectado, a gente monta ali o carrinho, o melhor carrinho, as melhores oportunidades e envia para ele. Ou ele pode só mandar para a gente um WhatsApp, né, falando, identificando quais os produtos que ele quer comprar, confirmando algumas informações de contato, e daí o time da Orbia faz todo o processo de cotação e devolve para ele a melhor opção. Então a gente procura olhar para esses diferentes caminhos do produtor chegar na gente que sejam adaptáveis à situação que ele tem em cada uma das regiões.
Tem muito jovem na agricultura, né? Eu acho que isso, de certa maneira, facilita o trabalho de vocês, né? Mas, por exemplo, na pecuária, ainda tem muitas pessoas mais idosas e tal. Essas pessoas ainda têm um pé atrás na hora de comprar por um celular?
Eu não relaciono muito isso à idade, né? Eu relaciono ao benefício que aquela pessoa está tendo, se ela está conseguindo perceber o benefício ou não, né? E, obviamente, as relações de confiança que aquela pessoa construiu ao longo da atividade, ao longo dos anos, né? E aí que eu acho que tem um papel fundamental, né, dos distribuidores que estão associados aqui à Orbia, dos distribuidores que fazem parte do nosso ecossistema, né? Porque uma coisa é você fazer uma compra online, né, sem saber quem está fornecendo para você, né? E isso não é o nosso caso, né? A Orbia não mantém estoque, a gente não tem estoque de produto, a gente não tem um depósito próprio onde a gente vai fazer a entrega. A gente é uma plataforma onde a gente habilita que os distribuidores da região criem suas lojas online e que os produtores daquela região possam ter melhores condições de crédito, melhores condições de preço para a compra deles. Então, no final do dia, a transação comercial ela continua acontecendo entre o distribuidor local e o produtor, que é aquele distribuidor que o produtor tem confiança. Ele só usa uma mídia diferente para fazer essa transação. Isso eu acho que minimiza um pouco esse possível sentimento de insegurança na hora de fazer uma compra.
Ao invés dele ir em 3, 4, 5 lojas, 5 distribuidoras diferentes, ele vai sentar ali no conforto do lar dele, da propriedade rural, vai fazer toda a cotação e vai decidir. E muitas vezes, eu acho que depois da pandemia até aconteceu muito isso, do produtor não querer muito receber as pessoas na fazenda, né? Na época da pandemia aconteceu um pouco disso e eu acho que ainda fica, né?
Eu acho que está relacionado também ao tanto de atividade que um produtor rural tem que fazer no dia a dia dele, né? De dedicar o tempo para a atividade principal, que é produzir.
Ivan, vamos para o intervalo comercial e nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você já parou para pensar no futuro? Seu destino é fruto de suas escolhas que você faz hoje. Faça um plano de previdência do Sicoobi Empresarial. Mais do que uma aposentadoria tranquila. Começar agora a realizar os seus sonhos mais cedo. Previdência do Sicoobi Empresarial. Seus planos mais perto. Vá até uma de nossas agências ou entre em contato pelo WhatsApp 64 3620 0111. Sicoobi Empresarial, @somoscoop.
Morada no Campo. Entrevista.
Hoje eu estou conversando com o Ivan Moreno, que é o CEO da Orbia, que é um marketplace, um programa de benefícios. E nós estamos falando a respeito da compra de insumos agrícolas em plataformas online. Muita gente tem medo de hacker, porque quando você faz uma transação ali, por mais que você esteja trabalhando com empresas que você conheça, que estão ali na palma da sua mão, mas hoje em dia tem, eu não sei, parece que os ladrões, o povo do mal, tem tanto tempo, né, cara, para fazer maldade, que os do bem parece que ficam em desvantagem até.
Segurança cibernética eu acho que é uma preocupação grande de todas as empresas que estão envolvidas nesse mercado. A gente tem mecanismos de segurança relativamente bem avançados, né, para garantir que essa transação seja segura, né? E tem um outro ponto, né, que para mim é fundamental, que o nosso mercado permite, até pelo processo, ele permite uma segurança maior, né? Porque quando um produtor faz uma compra a prazo, por exemplo, né, ele vai receber um boleto que ele vai pagar no prazo safra, né? E muito provavelmente ele vai receber todos os produtos na fazenda dele antes mesmo de fazer o pagamento. Então, acho que o próprio processo, a própria dinâmica do mercado faz essa transação ser mais segura, né? Porque o produtor só vai pagar alguma coisa que, de fato, ele recebeu, além de todos os mecanismos de segurança de informação que qualquer plataforma digital é obrigada a colocar na sua solução.
Ivan, a gente sabe que o agronegócio é cíclico, né? Tem as fases boas, as fases ruins. Mas agora, rapaz, está uma choradeira, né? O pessoal reclamando porque as commodities baixaram de valor, não está mais aquele pico lá em cima, o produtor ainda está com aquele número de 180, 200 reais da saca de soja ali na cabeça, mas quando ele vai olhar ali no celular, o valor está 100, 105, 110, olha lá, né? Lógico, tem culturas que estão indo muito bem, né? Porque o agro não é só soja e milho, mas tem toda essa questão. De alguma maneira, isso influencia positivamente ou negativamente dentro do trabalho de vocês, esse momento de incerteza no agronegócio?
Divino, eu vejo como a Orbe ou qualquer outra plataforma digital, né, como uma plataforma ou um mecanismo que pode ajudar o produtor a minimizar esses impactos, né? Então, certo. Se a gente olha para um produtor que ele tem, de um lado, ele tem todo o custo de produção, que é a única coisa que ele consegue controlar, e de outro lado, é preço de commodity agrícola que ele não consegue controlar. Então, ele produz alguma coisa que ele não consegue controlar o preço que ele vai vender, né? A única coisa que esse cara consegue controlar é o custo dele de produção. E aí o custo do financiamento está envolvido nisso, o custo da compra dos insumos está envolvido nisso, né? E ele tem a opção de uma plataforma que pode oferecer uma condição de crédito mais vantajosa, que pode oferecer a melhor oferta que a gente conseguir dentre todos os distribuidores que estão cadastrados na gente, com a gente, né? Pode ser um caminho para o produtor, para ajudar o produtor a minimizar os custos ou ter custos mais balanceados com o preço futuro da commodity.
Vocês são uma empresa brasileira?
Sim, sim. A gente começou aqui no Brasil, a operação em 2019, e hoje a gente já exportou o modelo e está atuando na Argentina, México e Colômbia, né, com os mesmos três, com as mesmas três soluções, obviamente adaptado ali para alguma particularidade do país, mas com o mesmo sucesso nesses três países que a gente está tendo aqui no Brasil.
Boa, então você já tirou uma dúvida minha, que era o fato de estar já fora do Brasil, até porque o que eu tenho observado é que muitas empresas têm surgido, por exemplo, na Argentina e têm vindo para o Brasil. É um movimento contrário. Sim. Né? Vocês nasceram no Brasil, saíram daqui e foram para fora. Por que não nos Estados Unidos ainda?
Os Estados Unidos ele tem uma configuração de mercado bem diferente do que a configuração de mercado aqui na América Latina.
Em que sentido?
O mercado americano ele tem uma concentração dos canais de distribuição, né, muito maior. Né? 4, 5, no máximo 6 distribuidores nos Estados Unidos. Né, são grandes atacadistas e eles fazem quase que toda a distribuição de insumo nos Estados Unidos e eles têm um trabalho, às vezes, onde o produtor é quase só um arrendatário de terra. Né? O próprio distribuidor tem todo o trabalho agrícola para o produtor e assim por diante. Né? Nesse tipo de mercado, uma solução como o marketplace, ela tem menos aderência, porque o marketplace, por essência, né, ele precisa, de um lado, ter muitos vendedores e, outro lado, muitos compradores. Né?
Capilaridade.
Capilaridade. Se a relação é de muitos compradores, mas poucos vendedores, provavelmente esses compradores não vão ter o benefício da concorrência que o marketplace pode oferecer em mercados como Brasil, Argentina, México e Colômbia.
Essa não é uma tendência que vem para o Brasil também? Porque muita gente de fora aproveitou aí o momento pós-pandemia para comprar no Brasil, né? Os preços estavam baratos, empresas americanas, canadenses, chinesas até também, europeias, começaram a comprar tudo que tinha por aqui porque era um bom negócio, né? Existe a tendência de concentração também no Brasil nesse sentido?
Eu acho que começou um movimento de consolidação no mercado agrícola, né, com os fundos de investimento, com próprias indústrias dando um passo na cadeia de distribuição, né, e partindo para o business de distribuição. Né, mas eu acho que também tem movimentos que são fortes o suficiente e que também vão em outras direções. Então, por exemplo, bancos que entregavam crédito para o distribuidor repassar o crédito para o produtor rural. Os bancos estão, e o tanto de ag fintech que existe no mercado, procurando dar crédito direto, né, ao produtor. Os softwares de agricultura de precisão dando mais autonomia para o produtor na hora de ter uma recomendação técnica, que torna o produtor menos dependente do distribuidor na recomendação técnica. Eu acho que tem movimentos que, de um lado, se você olhar com um prisma, né, você pode prever um cenário de mais consolidação de distribuição, e se você olhar para um outro prisma, você prevê um cenário de mais pulverização e de atendimento mais direto. Se eu me perguntar o que vai ser do futuro, eu não tenho a mais remota ideia.
Bola de cristal sem chance.
Sem chance. O que eu acho que é a beleza de uma solução digital como a nossa é que, independente para onde o mercado seguir, né, a gente continua sendo uma alternativa como uma camada digital de venda para qualquer tipo de distribuidor. Seja esse distribuidor muito grande ou seja esse distribuidor um pequeno distribuidor regional. E, de novo, se a gente fizer um paralelo com marketplaces de consumo, né, é o que acontece. Você tem grandes redes vendendo na Amazon do mesmo jeito que você tem aquela loja de bairro vendendo na Amazon.
Muita gente fala que o produtor gosta de proximidade, gosta de relação, de proximidade. De certa forma, a internet não desfaz isso? Ela não faz com que o produtor acabe... O fato dele estar fazendo ali um orçamento com a Orbia pelo celular e tal, a hora que ele está na casa dele à noite, não faz com que ele não tenha aquele momento ali de... fugiu a palavra aqui agora. Aquele momento de aproximação.
Eu acho que esse é um dos trade-offs, né, ou das trocas, né, que o distribuidor faz. Embora, sem sombra de dúvidas, acho que tem caminhos para a gente continuar muito próximo do produtor. Então, o atendimento por WhatsApp, por exemplo, que a gente faz aqui na Orbia, ele não é usando tecnologia, né, não é usando bot. É uma pessoa da
Orbia. Gente mesmo que está conversando com o produtor.
É gente mesmo que está conversando com o produtor, tirando a dúvida, ajudando esse produtor a fazer a cotação. Acho que um outro fator importante, como a gente já mencionado, é o relacionamento do distribuidor local, né, que ele continua tendo, né, essa interação social, e se eventualmente tiver algum problema, né, com a lavoura, o distribuidor que fez a venda através da nossa plataforma pode suportar o produtor nisso. E com a vantagem de, cara, boa parte do trabalho ali que é mais burocrático, como você mencionou, de ficar ligando para 4-5 pessoas, né, ou para 4-5 empresas para ver onde está o melhor preço, a gente pode fazer, né, isso para ele. Então, se é para ter interação social, vamos ter interação social na coisa que é boa, né, em tomar o café e fazer uma prosa como a gente está fazendo aqui, e não para ficar perguntando o preço de produto para todo mundo no mercado.
Que não é a coisa melhor do mundo, às vezes, né? Nem todo mundo gosta de ficar comprando, né? Muitas vezes o produtor, ele é meio arredio à compra. O distribuidor local, ele não fica muito preocupado em vender através do aplicativo de vocês, através da solução de vocês, já que ali existe uma maior facilidade de concorrência. E ele vai ter que pagar um comissionamento para vocês, eu imagino.
Mas aqui também eu acho que está muito atrelada ao benefício que a gente pode trazer para o distribuidor. Né? Eu acho que o primeiro deles, né, hoje a Orbe tem por volta de 250 mil produtores cadastrados na nossa solução. Né? Em área plantada, isso representa aproximadamente 75% da área plantada do país.
É muita gente, muita área.
É muita gente, muita área, isso. Então, um distribuidor que se junta ao nosso ecossistema, né, ele passa a ter oportunidade de, por exemplo, mandar campanha comercial para a nossa base de clientes, né? O que pode fazer com que esse distribuidor até consiga novos clientes que, de maneira física, ele não consegue visitar. E um outro recurso que eu acho que é super importante, ainda mais nesse ano, onde a gente tem um ano de restrição de crédito e com balanços que podem estar um pouquinho mais apertados, né? A gente tem ferramentas de crédito que tiram o distribuidor 100% do risco da operação, né? E faz o pagamento para o distribuidor à vista, né?
Então, isso é importante.
O Orbe Apag, que foi a ferramenta que a gente lançou no começo desse ano, o produtor tem um limite pré-aprovado aqui na plataforma, faz a compra no distribuidor, o distribuidor recebe 2 dias depois da operação e o produtor financia isso com o Itaú, que é nosso parceiro, né, no prazo de até 12 meses. Essa é outra ajuda que a gente dá para o distribuidor, de tirar ele do risco da operação e ajudar no fluxo de caixa, no capital de giro desse distribuidor.
Existe alguma operação de barter aí também ou não?
Operação de barter a gente faz geralmente com distribuidores que são cerealistas, né? Aí a gente usa o próprio distribuidor para fazer o recebimento de grãos.
Como é que vocês lidam com essa questão da LGPD? Está tão propalada agora.
A LGPD para a gente sempre foi um tema, o Divino, que andou muito junto com segurança de informação, né? Qualquer empresa digital tem que ter isso como uma das primeiras prioridades, né? Não é diferente aqui na Orbia, né? O ambiente é muito seguro, né, nas informações que a gente registra e mantém aqui na plataforma. E o segundo ponto é que a gente deixa sempre muito claro para o produtor qual que é a informação que a gente está registrando e qual que vai ser o uso dessa informação. Né, e a decisão de compartilhar ou não compartilhar a informação com a gente é sempre do produtor rural.
Ivan, eu preciso fazer mais uma pausa para o intervalo comercial, mas nós voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no Campo. Entrevista.
Para você que está chegando agora aqui no Morada no Campo, eu estou conversando hoje com o Ivan Moreno, direto de São Paulo. Ele é o CEO da Orbia. E estamos falando a respeito da compra de insumos agrícolas em plataformas online. Os celulares das pessoas estão abarrotados de aplicativos, né? Tanto aplicativo que às vezes você baixa e fala, nossa, esse aqui eu vou usar todo dia. E meses depois você lembra, não, nunca usei, né? Você só lembra às vezes quando o celular fala, ah, vamos limpar aí, tirar e tal, os aplicativos. Como é que vocês fazem para que o produtor se lembre sempre de buscar vocês como a primeira opção dele?
Uhum. A gente tem uma recorrência de uso na nossa plataforma bem interessante, Divino, até pelo programa de pontos, né? Até pelo programa de...
Vocês conseguem mensurar
sim,
isso, então?
Sim, até pelo programa de fidelidade, porque a cada compra do produtor ele pode acumular ponto, então é só tirar uma foto da nota fiscal e enviar para a gente reconhece que tem produto dos nossos parceiros e ponto o produtor. E uma vez que ele tem saldo de pontos, né, ele pode fazer essas trocas desses pontos por serviços e produtos que ele vai usar durante o ano inteiro. Né? Então, a gente já tem uma frequência bastante grande de uso da nossa plataforma, fomentado pelo programa de pontos, né? E agora a gente vê isso crescendo, principalmente no momento de planejamento de compra do produtor, né? A hora que ele está decidindo que produto comprar e começando a fazer as cotações para fechar as transações comerciais aqui na plataforma.
Esses pontos vencem?
3 anos de vencimento. Né? 3 anos de vencimento.
É um prazo bom, né?
O benchmark das empresas de fidelidade é ter uma taxa, por exemplo, de expiração de ponto de aproximadamente 15%. A nossa taxa é de 5%. Né? Então, é um prazo grande o suficiente para o produtor acumular ponto em mais de uma safra, né? E trocar por um benefício que seja relevante para ele.
Qual é o perfil do cliente de vocês, Ivan? É o pequeno, médio ou grande produtor rural?
Cara, com esse número de 250 e 75% da área plantada, a gente tem todos os perfis na plataforma. Né? O que a gente eventualmente tem é uma distinção do uso. Né? Então, assim, um grande, grande produtor, né, que já compra direto das indústrias, né, que não compra dos canais de distribuição, esse produtor ele tem a tendência de usar mais a plataforma de fidelidade. Ele acumula muito ponto, ele faz muito resgate. Hoje dá para resgatar até caminhonete dentro da nossa plataforma.
Que é isso?
E tem bastante resgate de caminhonete, quadriciclo, curso no exterior. Então tem um menu bem, bem amplo. Né? Já o produtor médio pequeno que compra do sistema de distribuição, né? Ele também é um heavy user, também é um usuário do programa de fidelidade e agora se familiarizando com a compra de insumos também pela web.
Na sua opinião, Ivan, nós já estamos finalizando aqui, quais são as principais diferenças entre comprar insumos agrícolas online e comprar no método tradicional? Como é que a experiência online se destaca?
Eu acho que tem alguns benefícios. Eu acho que o primeiro é da praticidade. Né, do produtor não precisar fazer alguns trabalhos burocráticos que tomem tempo dele. Né. Eu acho que o segundo benefício, né, é ele encontrar boas oportunidades. Né, o fato da gente ter um time dedicado para procurar as melhores condições para aquele produtor, né, e devolver para ele um pacote ideal de produtos na melhor condição que a gente conseguiu, pode ser um outro benefício de redução de custo. E o terceiro ponto, acho que são, como a gente estava falando, de ferramentas de financiamento. Né? Hoje a ciência de dados permite que a gente faça uma análise de crédito, né, olhando para diferentes fatores e acessar de maneira mais precisa, né, O risco individual de cada produtor. Então, ele pode conseguir uma condição de crédito aqui mais vantajosa. Só para te dar um exemplo. Na ferramenta que a gente tem hoje de crédito, o produtor pode ter até R$500 mil de crédito pré-aprovado sem apresentação de nenhuma garantia. Então, não precisa de hipoteca, não precisa de CPR, não precisa de nada. Né? Só pelo cadastro aqui da Orb, pelo histórico de transação que a gente tem com ele, ele pode ter um crédito pré-aprovado de R$500 mil e disponível para fazer uma compra na plataforma sem apresentar nenhum tipo de garantia.
Eu citei o exemplo da pecuária anteriormente. Vocês atendem também esse segmento ou não? Ou só agricultura?
Por hora, só agricultura. A gente está tendo conversas com empresas do setor veterinário, de nutrição animal, para a gente começar a nossa... nossa experiência, nossa jornada na pecuária também.
Vocês têm feedback desses produtores que usam a plataforma?
É bastante, bastante. Assim, são feedbacks que são, assim, que traz para a gente um grau de realização muito legal. Assim, né? A plataforma de fidelidade é super consolidada, né? A gente tem histórias muito legais, assim, de produtores que estavam em sucessão familiar, que contrataram o serviço de sucessão familiar através da nossa plataforma, o filho assumiu o controle da propriedade, o filho continua usando a Orbia, né? Então, cara, isso é muito bacana. e mais recentemente no marketplace de insumos, de produtores que estavam ou sem conseguir opção de produto que ele queria na região, ou com um limite de crédito mais apertado, conseguiram viabilizar a compra e a safra dele através das nossas soluções. Então, isso é super gratificante de ver que, de fato, né, uma plataforma pode contribuir para o desenvolvimento do setor que representa quase 30% do PIB desse país.
Uma coisa que eu acho muito legal, né, Sérgio, quando eu comecei a prosa lá no início, eu falei da palavra disruptivo, né? Que eu acho muito interessante, uhum. Cara, você iniciou um negócio ali em 2019 e isso hoje é grandioso. Isso era inimaginável no passado, uma empresa demorava 30 anos para atingir o patamar que vocês atingiram. E aí, de repente, vocês em pouquíssimo tempo chegam nesse ponto que chegou aí. Parabéns, cara, bacana. Eu gostei da prosa. Vocês vão lançar uma websérie? Ou foi lançada semana passada? Como é que é? Foi lançada semana passada, né?
Isso.
Foi no dia 28, dia 2. Foi lançado já, eu já tô atrasado, cara.
Tem os próximos capítulos para sair, né, Divino? Mas o...
Mas o que é essa websérie, cara?
Ela tá muito conectada com aquela pergunta que você falou, né? Se a gente tem histórias para contar, se a gente tem feedback dos produtores, né? A websérie, ela tá... montada inteira, né, nessas histórias que a gente conseguiu gerar de transformação de um negócio de um produtor e contado pelos produtores. Né, contado pelos produtores da experiência que eles tiveram em usar a Orbia, como que a Orbia pôde ajudar ele na atividade, né, que às vezes é a atividade da vida, né, a atividade de gerações que está ali naquela família.
Vocês têm um canal no YouTube?
Também temos o canal da Orbia no YouTube, né? E a websérie Vozes do Campo vai ser vinculada nesse canal.
Bacana. Então, pessoal, já foi lançado na quinta-feira passada o primeiro episódio, dia 28, foi lançado o primeiro episódio do Vozes do Campo. É só procurar lá. Eu vou procurar e vou assistir também. Tenho certeza que vai ser bem legal. Ivan, foi bom falar com você, cara. Obrigado por me dar o privilégio de aprender tanto, né? Aprender tanto aí em tão pouco tempo com uma pessoa que tem a experiência que você tem. Estamos aqui sempre à disposição. Conte conosco.
Imagina, Divino. Eu que agradeço o convite novamente de falar contigo, que é sempre uma prosa muito boa e com todo mundo que escuta. Obrigado pelo convite.
Eu conversei com o Ivan Moreno, CEO da Orbia, maior marketplace e programa de benefícios do agronegócio para produtores rurais. E o tema da nossa prosa foi... compra de insumos agrícolas em plataformas online. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, nós estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você, uma tarde maravilhosa, que Deus te abençoe grandemente. Até amanhã. Tchau, tchau.